muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Oi, Thaís. Primeiro, super obrigada aqui pela visita. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu tava arrumando aqui as estantes da nossa biblioteca, mas pra variar, sabe como é? Umas criaturas mágicas apareceram, acabaram aqui com todo o meu trabalho de organização. Suas histórias acabaram ficando meio bagunçadas. Por isso que eu te chamei aqui, porque eu preciso da sua ajuda pra gente ajeitar tudo direitinho e ter o seu cantinho certinho aqui. Mas antes, vamos conversar um pouquinho pra gente se conhecer e tal, nossos ouvintes te conhecerem. Então, você podia primeiro falar um pouquinho sobre você, se apresentar?
Meu nome é Thaís Campolina, eu sou natural de Divinópolis, mas moro em Belo Horizonte já há alguns anos. No meu caso, isso significa morar em dois lugares ao mesmo tempo, porque eu ainda mantenho relações bem estreitas com minha cidade natal, sendo mediadora do Leia Mulheres de lá, inclusive. Mas principalmente por causa da minha família e dos meus amigos. Fora isso, eu acho que é importante eu dizer que eu sou a criadora, organizadora, mediadora e faço tudo do Clube de Leitura Cidade Solitária. Estou na reta final da especialização em escrita e criação da Unifor. Adoro blogar, falar bobagem, joguinhos de tabuleiro, itens de papelaria. E tenho um conto avulso chamado Maria Eduarda Não Precisa de uma Tábua Ouija, publicado na Amazon, e um livro de poesia recém-saído do forno. O nome dele é Eu Investigo Qualquer Coisa em Registro, e veio ao mundo devido ao meu segundo lugar no concurso Poesia Incrível de 2021, organizado pela Crivo Editorial. Eu sou tudo isso e mais um pouco, e muito fã de gatos.
Gente, é muita coisa, nossa senhora. Já que você falou aí dos clubes de leitura, enfim, que você media, está à frente, então eu queria começar esse papo conhecendo um pouquinho mais sobre esse seu lado, leitora. Então, como você já falou que você media esses clubes, né, fala de livros na internet e tal, eu queria que você falasse um pouquinho o que costuma te chamar a atenção quando você lê um livro, assim, o seu lado leitora, o que você gosta de encontrar.
Eu sou bastante eclética. Meu tema preferido é memória, o que significa basicamente que eu posso gostar de qualquer coisa já escrita, já que quando a gente escreve, quando a gente conta uma história, a gente está tentando lutar contra o tempo e contra o esquecimento. Acho que posso dizer também que eu gosto muito do que me faz sentir imersa numa narrativa, em uma ideia, em um verso. E essa imersão envolve uma abertura minha para sentir qualquer coisa, sabe? E eu quero sentir qualquer coisa mesmo. Pode ser medo, pode ser incômodo, pode ser amor, contemplação, alegria. Eu gosto do que mexe com o que tem aqui dentro, sabe? Dependendo do momento, eu posso gostar de outras coisas também. E eu não tenho muito disso, do tipo, só leio um gênero específico. Não, eu gosto de muita coisa. Porque os livros bons, para mim, são aqueles que me deixam cheio de ideias e de vontade. Seja de escrever, de ler mais, de conversar. Sei lá, às vezes até dar um grito na janela ou tentar mudar o mundo. Pra mim, o livro tem que ter essa coisinha, essa vontade, sabe?
Ah, isso é muito legal. Assim, uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, essa coisa de ler diferentes gêneros, assim. Pra gente que escreve, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque a gente fica muito preso só naquele gênero que a gente escreve, acho que a gente perde muita coisa interessante, né?
A gente perde, né, a vontade de experimentar. E a gente tem que experimentar pra gente chegar aonde a gente quer chegar. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer escrever, como a gente quer escrever, e é lendo que a gente se descobre, né? A leitura é uma ferramenta de olhar pra dentro.
Sim, sim, com certeza. Parafraseando aqui um poema seu, eu queria falar um pouquinho sobre o mercado também, antes da gente falar sobre as suas obras em si. Então tem um poema seu que você diz um pouco sobre o seu entendimento, né, do que seria o artista contemporâneo, que é um objeto invisível, divulgador incansável da própria obra. Então, com base nisso, eu queria saber como é que é a sua visão do mercado editorial brasileiro e como que é para você lidar com essa necessidade de estar sempre presente nas redes, divulgar seu trabalho, né, enfim, de ter essa presença online para chegar nas outras pessoas, para que seus livros, suas histórias cheguem nas outras pessoas.
O Brasil é pouco. Por muitos motivos, sendo a imensa desigualdade social um dos principais. Nós, enquanto escritoras, precisamos ter sempre isso em mente. Não dá para ignorar. A gente não tem como cobrar que as pessoas nos leiam, comprem livros, participem de eventos da literatura, quando elas estão custando colocar comida em casa. É muito complicado isso, por causa disso e de muitos outros motivos, né? E aí eu já fui muito pessimista quanto ao mercado editorial brasileiro. Até porque, se a gente pega as últimas pesquisas do retrato da leitura no Brasil, bom, os resultados não têm sido lá muito animadores. Apesar disso, um dado me chamou a atenção. Apesar de cada vez ter menos gente lendo, sempre tem gente querendo ler mais. Então, tá ali, existe uma sementinha, existe um interesse, a gente precisa de viabilizar isso. E a gente sabe que a gente não consegue viabilizar isso sozinho. Precisa de políticas públicas, por exemplo. E como falar de políticas públicas de cultura num momento como esse, né? Complicado.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que, por exemplo, no fenômeno editorial do Torturado, do Itamar Vieira Júnior, olha como que esse livro, como ele estourou, como ele tem sido falado, mostra o interesse das pessoas em ler mais, em conhecer outras histórias. Até porque não é só ele que está estourando. A gente está percebendo ao nosso redor um certo boom de autores nacionais. A Pediatra, da Andrea Del Fuego, é um exemplo. Todo mundo que eu conheço, inclusive pessoas que não são tão leitoras quanto eu, estão lendo esse livro e gostando desse livro, comentando, participando de clubes. E assim, tem o surgimento de vários clubes de leitura também acontecendo. Então, eu fico vendo isso, eu sinto a falta de algo maior sendo feito por quem realmente tem poder de mudar as coisas, mas eu percebo que a gente está aí caminhando. O escritor, o editor, o revisor, os tradutores, todo mundo da cadeia do livro está resistindo a esse processo que tem acontecido e resiste desde sempre no Brasil. A gente tem que pensar assim, esses dias para trás estavam ameaçando de tirar a idade do livro e tudo mais. Então, assim, a gente tem que pensar nisso sempre. E, ao mesmo tempo, perceber as pequenas mudanças que estão acontecendo ao nosso redor. Eu acho que esse boom que a gente está vendo está dizendo alguma coisa. Por exemplo, talvez as pessoas queiram consumir outras histórias, não aquelas que sempre circularam. Talvez elas queiram consumir histórias de um jeito diferente, junto de mais gente, por audiobook, por exemplo. Então, assim, eu espero que esse fenômeno renda muitos novos leitores e que esses leitores façam muitas pessoas que estão escrevendo há tempo serem descobertas pelo público. Porque, assim, a gente sabe como é difícil, né, ganhar um espaço maior, principalmente quando a gente não tá numa grande editora. E sobre o poema? Bom, eu confesso que eu acho um saco ter que ficar me divulgando o tempo todo, eu fico com vergonha. Eu acho que fica parecendo que eu sou pedante, que eu sou arrogante, que eu me acho. Eu acho um saco.
Eu te entendo.
E olha que eu nem sou tímida, eu sou bem aparecida, inclusive. Eu adoro interagir na internet, conversar com as pessoas. E eu falo bastante. Então, assim, não é a interação, a exposição em si que me incomoda. Só que é outra coisa, é exaustivo demais, rende muito pouco, simplesmente não dá pra escrever se você tá tentando se divulgar o tempo todo com essas plataformas que criam empecilhos pra gente todo dia. E aí eu fico pensando, se a gente for seguir a lógica das redes sociais, a gente precisa postar o tempo todo, 24 horas por 7 dias por semana. E além de tudo, os posts têm que ser todos iguais, sei lá. Eu não tenho muita paciência para isso, não. Lógico que eu tento me divulgar, tento fazer as pessoas pensarem assim, olha, em vez de compartilhar algo que você odeie, por que você não compartilha algo que você ame ou que você goste? Eu tento fomentar isso ao meu redor, eu tento fazer isso, mas ao mesmo tempo, sei lá, eu acho que às vezes eu fico com vergonha de me divulgar, principalmente quando eu falo dos meus livros. Quando eu vou divulgar os meus clubes de leitura, eu levo isso numa boa. porque eu realmente estou chamando pessoas para conversar comigo. Para mim tem a ver com a ideia de internet que eu sempre imaginei. Mas quando eu vou e penso que eu estou divulgando o meu livro, meu Deus...
É, e pra gente, assim, que tá publicando independente ou em pequenas editoras, parece que é um peso muito grande em cima do escritor, né? Pra fazer esse marketing, essa divulgação. E é difícil, às vezes, chegar também nas pessoas, né? Tem hora que a gente cansa também, é o que você falou, senão a gente não tem nem tempo de escrever, né? A gente fica só preocupado com isso.
Com certeza, até porque a gente tem que pensar assim, tem muito pouco leitor, sabe? Se a gente pegar proporcionalmente. Então, assim, às vezes eu fico pensando que o motivo que eu sinto tão à vontade para divulgar mais o clube do que o meu livro em si, é que quando eu divulgo o clube, na minha cabeça, eu estou divulgando a leitura. Eu estou tentando formar novos leitores e não simplesmente me divulgar. Aí eu me sinto mais à vontade por isso. Eu sinto que é uma coisa mais cidadã. Não sei explicar direito.
Não, entendi o seu ponto. Mas aqui a gente tá rompendo um pouquinho isso. A gente vai se divulgar aqui, né? Porque o espaço... é pra isso. Queria entrar, então, um pouquinho já no seu lado escritora. Eu sei que você passeia tanto pela prosa quanto pela poesia. Então, eu queria saber pra você, enquanto escritora, quais são as principais diferenças em escrever uma ou outra, se você tem algum formato que você se sinta mais à vontade, enfim, como é que funciona pra você esse processo?
Bom, eu escrevo no formato que o texto pede. Às vezes, eu acho que eu gosto muito mais de escrever prosa, porque leio bem mais prosa. Mas, na verdade, eu tenho escrito mais poesia do que nunca. Acho que a pandemia me fez mudar. Ela me obrigou a elaborar o mundo de outra forma. E aí, a partir dessa nova chave que eu fui criando para escrever, para entender o que está acontecendo, eu cheguei no verso livre. Eu me senti mais à vontade nesse lugar. Eu não sei porquê, mas é uma coisa que tem acontecido. Eu não me considerava poeta, apesar de ter sempre escrito poesia. Por causa disso, eu sempre preferia a prosa. Era a minha linguagem. E nos últimos 2 anos, não tem sido. Eu acho também que eu tenho escrito mais poesia porque eu sou muito preguiçosa. Uma primeira versão de um poema é muito mais fácil de sair do que a de um romance ou até mesmo de um conto.
Para.
Então, eu acho que isso pesa pra mim, sabe? Eu tenho feito mais poesia porque, no momento, tem sido um processo muito mais divertido para mim do que fazer a prosa. Especialmente porque eu troco muito com um coletivo de poetas amigas que eu tenho, que chama de Zarafas. E, assim, eu me divirto muito com elas, eu evoluo a minha escrita muito com elas, a gente conversa muito sobre vida, sobre poesia e sobre como as duas vão se entrelaçando. Então, o negócio começa com uma brincadeira com as palavras e, de repente, sai alguma coisa. E, geralmente, sai uma coisa melhor do que quando eu faço porque eu preciso fazer. Sai espontâneo, sai porque é divertido. Aí eu amo isso, não tem jeito de não amar. Mas... eu falei tudo isso, mas eu estou escrevendo um romance.
Olha só!
E estou amando a experiência, apesar dos pesares, que são muitos. Porque o romance, ele demanda uma organização que eu não tenho. Eu sou o oposto da palavra organização, eu sou o caos. Inclusive o caos criativo. Eu estou sentindo muita dificuldade. Porque assim, na poesia, quando a coisa está muito difícil, você para, às vezes você sai para dar um passeio em outras artes, buscando disparadores. Você vai procurar um quadro bonito para olhar, você vai procurar uma música, você vai procurar uma fotografia, tudo para ser um gatilho do que você quer escrever. E isso faz você mudar, faz você sair do lugar. No romance, nada disso funciona. Se você pega alguma coisa que te dispara, esse negócio provavelmente não vai encaixar direito no que você está escrevendo. Você vai ter um esforço enorme para fazer o negócio encaixar. Sei lá, eu acho que eu ainda tô me encontrando nisso e tem sido complicado. Eu acho que talvez a minha preferência momentânea pela poesia tenha a ver com isso e com a publicação do livro, né? Porque querendo ou não, ser publicada, ter sido validada, porque querendo ou não, poesia incrível é uma espécie de prêmio, eu ganhei dinheiro pra isso e tudo, é diferente, sabe? Então acho que eu passei a me sentir mais confortável com o meu caos poético e eu ainda tô tentando me descobrir no meu caos romancista, que está horroroso. Quando eu falo de crônicas, contos e até mesmo ensaios, eu me dou bem também. Só que é uma coisa que tem sido mais esporádica. E aí, quando eu fico vendo tanto que eu tô sofrendo com romance, sofrendo não necessariamente, eu tô me divertindo também. Mas com esse desafio da organização, de saber onde, o que encaixa onde, eu fico pensando, eu acho que eu me acostumei a ser breve, sou twittera demais.
Mas falando então de conto, já que você falou de conto, eu queria então falar um pouquinho sobre o seu conto que você publicou, que é o Maria Eduarda Não Precisa de Matar Bowija, que inclusive esse nome é maravilhoso, eu amo. Eu queria que você falasse um pouquinho então sobre a história, de onde veio a ideia, como é que foi o processo para você de escrita, contar um pouquinho como é que foi aí.
Eu também gosto muito desse título, é engraçado, porque eu adoro títulos longos, eu acho que todo mundo já percebeu isso. Que bom que as pessoas estão gostando também. Eu escrevi o Maria Eduarda pensando em um concurso que estava aberto, ou ia abrir, mais ou menos em maio, junho de 2020. O tema desse concurso era pandemia, e aí eu fiquei, o que eu escrevo a respeito da pandemia? Eu não sei o que escrever a respeito da pandemia. Então, eu cheguei numa narradora criança, porque desde o início, eu senti que só a partir de uma personagem de 11, 12 anos, eu conseguiria contar a história de solidão e luto que eu queria. Eu queria pegar uma experiência de deslocamento típica da idade, que quase toda criança, meio quase adolescente, já sentiu, e transpor para o tempo de agora. E eu queria fazer isso sem deixar a história ficar super densa, porque, querendo ou não, a gente está falando de pandemia. Não é só de uma solidão, que já é um tema difícil, já é um tema pesado. Então eu fiquei pensando, tem que ser uma criança. Porque só com uma criança narrando, eu vou conseguir falar de amor e cuidado de um jeito gostoso. Além de abordar os temas que eu queria abordar. Então, assim, eu sabia que não tinha como fugir da dor do luto, por exemplo. Mas eu queria que fosse uma história que desse pra você sorrir lendo também. Eu fui escrevendo e eu escrevi tudo de uma vez. E aí eu fui rejeitada pelo concurso. Depois eu coloquei esse conto junto ao meu livro de contos, que está sendo feito há 1 milhão de anos e nunca é terminado de ser feito. Eu tirei depois, porque eu fiquei assim, gente, essa história, pelo menos na minha cabeça, ela precisava ser publicada em 2020 ainda. Ela, não, ela poderia perder o sentido, pelo menos para mim, se fosse publicada depois. E vendo o andamento do meu livro de contos, eu pensei, vai ter que sair, meu bem. Tirei o conto. Eu decidi, então, soltar Maria Eduarda na Amazon. E tem sido uma boa experiência dialogar com os leitores a partir dessa plataforma, assim. Porque é muito engraçado, porque todo mundo que lê, meus amigos ou não, a pessoa lê e vem me contar uma história dela criança. É um fenômeno maravilhoso, aí eu fico pensando.
Ah, que legal.
Eu acho que eu consegui convencer como Maria Eduarda. Minha Maria Eduarda funcionou, porque todo mundo tá lembrando da infância, então tá legal. Ah, uma coisa legal que te falar também, é que logo após eu escrever o primeiro rascunho, eu mostrei pra um amigo meu, e ele me falou, olha, lê o livro Se Deus Me Chamar, Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. Eu li. E aí eu amei tanto esse livro da Mariana que eu troquei o nome da minha personagem para Maria Eduarda, como uma forma de homenagear a Maria Carmen, que é a personagem principal do livro da Mariana. Porque eu fiquei pensando, gente, Maria Carmen seria muito amiga da minha Maria. Então eu vou colocar o nome de Maria também, por causa disso. Ela chamava Ana Luísa, era um nome bem diferente. E aí o título, inclusive, mudou por causa disso. Que antes o título era outro. Eu nem lembro mais qual era o título, pra falar a verdade. Porque depois que eu fiz essa mudança, é que tudo fez sentido, assim, pra mim.
Muito, muito legal saber, assim, dessas histórias de bastidores. Você falou tanto aí de poesia, então vamos entrar aqui na poesia, que é sua outra publicação, que é o livro Eu Investigo Qualquer Coisa Sem Registro, que é outro nome maravilhoso. Você está de parabéns com os títulos das suas histórias. Eu amo. E como o próprio nome já diz, são poemas que falam de temas super cotidianos, super próximos da gente, né? E aí eu queria saber de você, por que que você escolheu escrever sobre essas questões tão ordinárias, tão perto, assim, da gente, da nossa vida rotineira?
Contemplar é minha atividade criativa favorita. Poesia, para mim, é pura contemplação. Contemplação é uma ação cotidiana, às vezes quase um esforço que a gente precisa fazer para a gente ser gentil com a gente mesmo, e ao mesmo tempo é uma busca por alguma coisa que faça sentido. Eu não sei como que eu fui chegar nisso, mas eu fico pensando que a gente, como latino-americanos, a gente sabe direitinho o poder do encanto pra gente lidar com a realidade. Quando a gente começa a contemplar o cotidiano, olhar diferente pra ele, a gente tá tentando criar uma magia pra aquilo que tá ao nosso redor. Porque a gente precisa disso. Eu sinto que a gente precisa disso. Porque se a gente liga a TV, a gente entra no Twitter, a gente conversa no WhatsApp, a gente só recebe notícia ruim. E eu acho que às vezes a gente precisa de um afago, e a gente treinar o nosso olhar para isso é uma forma de nos afagar. Acaba sendo inevitável falar do miúdo para mim, porque essa miudeza, ela também tem a ver com o mundo capitalista, machista, racista. Essa miudeza foge deles, foge desse mundo. É totalmente diferente do que o mundo capitalista, machista, racista valoriza. O que é pequeno, muitas vezes, é o que é relacionado com certas vivências, com certas pessoas. Humanidade nossa mesmo. O meu livro foi uma tentativa minha de tentar resgatar, de registrar tudo isso que tem passado batido, até mesmo no meu próprio olhar do dia a dia. E assim, por causa disso, tem coisas boas, detalhes banais que arrancam um sorriso na gente. Uhum. Mas também tem incômodo, tem tristeza, tem tudo que se relaciona com o tempo e a ação que a gente vive nos últimos anos. Eu acho que eu posso dizer, assim, que é um livro de investigação do que está perto de mim, mas que eu ainda não captei bem a importância.
Ah, que maravilha. Eu adoro também essas coisas bem próximas de nós, assim. Eu também acho que tem um encanto no que é pequeno, no que é ordinário. Acho muito, muito legal. Bom, a gente já conheceu um pouco, então, aqui sobre você, sobre suas histórias, mas pra gente poder organizar aqui direitinho o seu cantinho na nossa biblioteca, eu preciso saber qual foi o nome da seção aqui da nossa biblioteca que você escolheu abrigar aqui as suas histórias.
Eu acho que a seção que me abriga melhor é a do Doida por Bicho, Humano Inclusive.
Que nome maravilhoso.
Eu sempre meto animalzinho nas minhas histórias e eu gosto muito de falar de autoridade. Eu acho que bicho é isso, né? Nos obriga a lidar com o outro. E o outro totalmente diferente da gente. E quando a gente faz isso, a gente percebe que a gente também pode ser o outro de outra pessoa. De outro animal. É muito doido, eu gosto disso. Então é isso. Doida por Bicho, Humano Inclusive.
Também, então, esteja oficialmente criada aqui a seção na nossa biblioteca Leia Novos PR. E, Thaís, eu só queria agradecer, assim, demais pelo papo. Foi muito legal conversar com você, conhecer mais, assim, sobre os seus pensamentos. E eu queria deixar o espaço aqui agora pra você ficar à vontade aí, deixar seus contatos, dizer onde as pessoas podem te encontrar, enfim. Fique à vontade aí, deixar todos os seus recados.
Eu agradeço bastante o convite. Eu não conhecia ainda o podcast. Depois do convite, eu fui ouvindo e foi uma delícia. Achei muito gostoso. E olha que eu não sou uma ouvinte típica, eu ouço muito pouco. Mas adorei o formato, adorei a rapidez, achei muito dinâmico e legal. Pessoal, se vocês querem me acompanhar, eu convido vocês para conhecer o meu blog, que é thaisescreve.com. Simplesmente isso. Aí eu estou no Instagram como Tacampolina, eu estou no Twitter como Thaís_Inha, e o meu Thaís tem TH, tá, gente? E assim, se vocês quiserem me ler, saibam que o meu livro de poesia, ele está disponível em PDF para todo mundo, porque ele foi financiado pelo Fundo de Cultura de Belo Horizonte. Então, ele está aí para todos. Por isso que eu falei da importância de políticas públicas voltadas para a cultura. São elas que fazem com que um livro seja gratuito para muita gente, por exemplo.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem, a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro, a arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amauri Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.